Oi, eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Thaís Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai falar sobre as tendências mais duvidosas pro verão 2021. Fala 2021 ou 2020?
Sou 2021.
2021.
Gente, tá. Do céu. A gente já fez as tendências que vão flopar. Por enquanto a gente não errou nenhuma, eu acho, né?
Acho que não.
Acho que não, acho que a gente tá indo bem. Então agora a gente vai falar sobre as coisas duvidosas pro verão. E, gente, lembrando que gosto, cada um tem o seu, a gente respeita de todo mundo, mas é pra gente se divertir, né? A gente tá aqui conversando. Inclusive porque eu e a Cacá, a gente tem opiniões diferentes em alguns aspectos, então a gente se diverte com isso. E até fica a dica, né, pra vocês quando estiverem falando com pessoas que têm gosto diferente, tá tudo bem. Cada um tem seu referencial estético e a gente se diverte, para, sem faltar com respeito, né, dizer que a pessoa é brega nunca.
Bom, o primeiro, gente, é um que eu até já adquiri.
Cacá, rapidíssima!
Sim, que é o tal do short godê, gente. Que é aquele short que prende na cintura e tem, é como se fosse uma saia godê. Ela é bem grandezinha, assim, pros lados, sobra tecido jeans, assim, pros lados.
Ele é aberto.
É.
Gente, eu acho muito engraçado que do nada bombou o short godê aqui. Eu acho que ele é claramente inspirado numa versão do Jacquemus, que era um pink. Sabe que ele viralizou na internet? Que ele não era godê, mas ele tinha uma estrutura, assim, maior. Eu acho que foi quando as pessoas começaram a pensar em shorts com estruturas maiores e tal. Mas aí o godê mesmo simplesmente bombou, estourou aqui no Brasil agora. Em, sei lá, há pouquíssimos meses atrás,
assim.
Né? Tipo, faz pouquíssimo.
É.
E várias marcas estão fazendo esse short e a Cacá mesmo já adquiriu o dela.
É que, assim, pra mim, na minha opinião, é porque a brasileira... muitas vezes tem a perna grossa. É uma coisa de, tipo assim, é uma coisa muito mais brasileira do que, sei lá, americana, sabe? A gente tem a perna grossa.
Sim.
E assim, eu sofro de não tem short que fique largo na minha coxa. E aí, muitas vezes fica desconfortável. É, porque assim, além de ficar desconfortável de ter uma coisa apertada em ti, eu não acho que fique esteticamente bonito. E além de não ficar esteticamente bonito, sabe quando o short aperta, aí tu anda, ele vai subindo, aí tá pra baixo, como ele tá apertado, tu tem que empurrar.
Tá, mas tem uma coisa
que
eu raciocinei. Tipo assim, tá, tu experimentou, até mandou foto no Whats, vi e tal. Mas e a parte de trás? Não fica parecendo uma polpinha da bunda?
O que eu comprei, ele é curto dos lados. Atrás ele é comprido e na frente ele é comprido.
Ah,
entendeu?
Porque eu já vi uns que fica a polpinha da bunda aparecendo.
É, aí eu acho que depende do que tu vai comprar. O que eu comprei, ele é compridinho atrás. Mas assim, eu comprei pra usar na praia, assim, sabe? Tipo, tanto na praia física, assim, eu sou na praia de biquíni com short, quanto, tipo, na cidade de praia, né? Eu tenho casa na praia. Então, tipo, ali de boa e tal. Enfim, eu não tenho costume de usar coisa... short, jeans, short, de maneira geral, eu não uso, assim, na cidade. Como eu tenho perna grossa, eu sinto sempre que fica vulgar, assim, sabe? Sempre fica...
prefere saias, né?
Chama atenção. É, a saia eu sinto que afina mais minhas pernas, então eu me sinto muito mais confortável. Então, eu comprei pra usar no verão. Mas eu comprei porque eu acho bonito, porque também dá aquela marcada na cintura. Porque como ele é aberto pra baixo, ele dá, consequentemente, ele marca
a nossa cintura. É, o efeito visual do short godê, guria, se vocês não viram ainda, já dei um Google aí, porque, e vocês vão ter certeza que vocês vão ver pela rua, porque vai bombar muito no verão. É, a vantagem, digamos, é essa. Ela é afina a cintura. E aí, como ele tem a modelagem mais ampla na parte da perna, parece que afina a perna, porque tem muito mais tecido do que perna. Então, visualmente, parece que a perna é mais fina. Então, cintura fina e perna mais fina. Entre aspas, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem muita cultura do corpo. E tudo bem, tu não gosta de ter a perna mais grossa, mas muita gente tem e malha pra isso e tá envolvida nisso. Então, acredito que muita gente vai querer também mostrar, sabe? Já que ele é curtinho e tal, já querer mostrar a perna. Enfim, seja lá
mas
qual
tu gosta
for a sensação. O quê?
Do short godê?
Não acho feio. É que eu acho que é uma coisa que não tem muito a ver com o meu estilo e tal. Mas não acho feio. Só acho que é uma coisa que eu não usaria, assim. Não vejo muita aplicação prática pra eu usar, mas eu não acho uma coisa feia.
Até eu fazer tu adotar, que nem eu fiz tu adotar a pezinha.
Mas acho que vai ser mais difícil o short godê.
Eu tô brincando, contigo. Bom, a gente realmente... eu, pelo menos, acho que essa vai ser, assim, a grande tendência que vai estourar nesse verão. Tipo, sabe aquela coisa que vai todo mundo vai ver? É isso.
É, eu acho que vai isso junto com... o nosso vestido amplo com babados.
Ah, é verdade.
Nossa,
vestido de babado.
Senhora.
É que assim, o vestido de babado, ele tem muito mais variação. Então a gente não vai acabar, não vai enjoar tão rápido, entendeu?
Ah, sim, com certeza. Essa peça vai ser aquela bate-volta, o shortinho godê. E o vestido de babado, guria, se vocês não viram ainda, vou aproveitar e fazer um momento jabá. Tem post sobre isso no meu Instagram e tem um vídeo, que é os vestidos do verão 2021, lá no meu YouTube também, detalhando exatamente essa tendência. Mas basicamente são vestidos que lembram lembram muito camisolas, assim, sabe? Só que tem aquelas camisolas amplas que se usava antigamente. E tem vários babados na barra. E aí tá, esse vestido pode ser mais curtinho, que daí tem gente que chama até de vestido baby doll, quanto midi, quanto longo. Mas assim, o que importa é, vocês vão ver vestidos muito amplos, então não tem marcação na cintura. É uma silhueta mais aberta, realmente, com alguns babados na barra. E isso é uma coisa, assim, que já vinha pra estourar. E agora eu já tô vendo modelos, assim, em várias lojas do Brasil. E os modelos mais diversos, assim, bem interessantes até. Alguns com decote V, alguns de amarrar no ombro, alguns com o busto em lastex. Enfim, mil variações, assim, desse vestido. E eu realmente acho que as pessoas vão usar, principalmente porque, de maneira geral, ele é soltinho. Então, se é soltinho, leve, peça única, no verão, as pessoas, eu acho que vão usar. No início, acho que uma grande parcela das pessoas vai torcer o nariz, porque as pessoas são assim quando não estão acostumadas a ver uma coisa, né? Elas pensam, nossa, que feio e tal. Aí vão ver todo mundo usando pra sempre e todo mundo vai comprar. Vai,
eu também fiquei muito feliz com essa tendência, porque assim, isso é uma coisa que eu comecei a reparar no meu armário ultimamente, que eu não tenho muito vestido e eu amo usar vestido. É que eu acho que vestido sempre acaba sendo uma peça mais cara e eu acabo não comprando, sabe?
Eu também.
Mas é uma coisa muito versátil e essa coisa do vestido amplo também acho super sofisticado, sabe? Sabe aquela pessoa, tipo, ai, não importa em ter que marcar minhas curvas. Sabe? Me sinto bem assim mesmo. Acho chique.
Eu acho chique também. Se tem uma coisa que é muito fina, é uma mulher que usa modelagens amplas. É muito fino isso.
E eu também acho.
Eu até já adquiri o meu, da Catarina Brace.
Eu quero comprar um também.
Chegou, depois eu te mostrar, amiga.
Os que eu comprei da Shein tem uma vibezinha assim. E a próxima tendência duvidosa, a gente colocou como rainbow, que é basicamente, e ela aparece muito em vestidos, por isso que a gente tá botando uma em seguida da outra, que é aqueles vestidos, roupas, enfim, que são bem coloridas e tem, tipo, uma faixas de cores como se fosse um arco-íris, assim, né?
Uhum, Thaís, como é que explica isso? É isso, são multicolorido com cores que lembram arco-íris, por isso que o nome é rainbow, que é arco-íris em inglês.
Exatamente, tem muito em tons mais pastel, né? Porque eu falava tons pastéis, eu tava errado. Então, enfim, eu sigo uma marca no Instagram que chama Olivia Rubin. Eu sigo ela desde umas Fashion Weeks do ano passado, eu acho. E ela desfilou esses vários vestidos rainbows e eu fiquei assim, meu Deus, eu nem sou uma pessoa colorida. Mas sabe quando tu olha o negócio e aquilo parece uma obra de arte? Eu ficava, meu Deus. E daí eu comecei a seguir, achei maravilhoso. E daqui a pouco eu comecei a ver esse ano em todos os lugares.
É uma tendência bem forte. E esses vestidos camisola, tem vários que são principalmente os curtinhos, os que lembram baby doll, assim. Tem vários que são dessa tendência rainbow, mas tem várias outras peças. Enfim, eu acho super lindo, assim. Mas particularmente não compraria, porque acho que deve enjoar muito rápido.
Muito, eu também acho.
Então, só por isso que eu não compraria, mas eu acho muito, muito bonito. Então, se vocês no verão estiverem dando aquela bandinha de carro, né, se ainda não for possível sair pra rua, vocês vão olhar, assim, aquelas pessoas com uma roupa parecendo arco-íris, vocês lembram que vocês viram aqui no podcast a gente falando sobre isso.
Exatamente. Eu acho assim também, caso tu queira investir, acho que também é melhor aqueles tons, talvez, que não são tão vibrantes, que não são tão chamativos, que não vão cansar tanto. Ou também tem uns que são, é que aí não é bem rainbow, mas sabe quando a mudança de cor não é tão brusca, tipo, não tem todas as cores, tipo, vermelho,
sim,
azul, blá, 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 mas sai de um azul clarinho pra um verde clarinho, sei lá, entendeu? Já engloba e eu acho que fica bem, não vai cansar tanto.
E, gente, a nossa próxima tendência duvidosa é o top lenço. Que não é, assim, uma super novidade, né? Vamos combinar? Mas com essa volta muito grande dos anos 2000, dos anos 90, acho que começaram a usar nos anos 90, mas de maneira geral, nos anos 2000 foi muito forte os tops lenço. E agora as pessoas estão usando mais, né? Não é que seja uma novidade, mas agora as pessoas estão usando mais. E tem muitas amarrações, sério, a gente vai entrar na internet pra olhar. Tem muitas, assim, tem umas que é tipo uma pirâmide invertida, tem umas que parece um top mesmo, assim, sabe? No busto, que modela bem, tem uns que parecem top faixa, tem uns de ombro só.
Tem gente que prende, assim, no colar, sabe?
Exatamente, fazendo a volta no pescoço.
Porque né, na verdade, também. Eu acho que também esse decote que prende aqui, tipo assim, que vem fino, assim, em direção ao pescoço, também é uma coisa que a gente vai ver bastante, porque também é dessa vibe dos anos 2000. Eu acho lindo, eu adoro lenço, sempre. Sabe essa estética de lenço da lá dos anos 90, anos 2000? Eu acho muito sofisticado. Não sei se é sofisticada a palavra, mas eu gosto, é uma imagem, uma estética que me agrada. E gosto muito dessa tendência dos lenços. É claro, o problema é que tem muita gente que não encontra lenço que seja tão grande, né?
É, exatamente. E isso aí é uma treta, porque se a pessoa... Eu acho, assim, que isso é maior do que 40 na parte de cima. Já começa a ficar muito difícil achar um lenço grande, porque mesmo os pareôs, que são maiores, às vezes pelo formato deles, eles não funcionam tão bem pra fazer esse tipo de amarração. Mas, né, se tu tiver de alguma maneira, ou até canga daqui a pouco, se a pessoa gostar, uhum, né? E for um tamanho compatível com o seu corpo, pode fazer com uma canga, alguma coisa assim. Mas é também uma tendência bem forte. Eu acho legal, assim, eu acho que funcionaria pro verão, porque é uma coisa prática, entendeu? Que tu vai ali e faz com uma coisa que tu já tem em casa, então também é legal porque a gente não precisa sair necessariamente pra comprar mais uma coisa, sabe? Tu consegue dar uma vida, porque eu acho que é meio que natural, que o nosso uso de lenço, ele é meio cíclico, né? Não é uma coisa assim que tu usa sempre, tu enjoa e o negócio fica lá parado. Então eu acho que esse tipo de tendência é legal porque renova o nosso amor pelo que a gente já tem.
Sim. É, tem isso, dá pra ressuscitar lenços teus antigos, da tua avó, da tua mãe, isso e aquilo, mas pra quem... tem o busto maior, enfim, as lojas também vão começar a comercializar, às vezes não um lenço específico, mas um top com essa pegada de lenço, sim. Sabe? Uhum. Isso aí acho até que já tem, acho até que eu já vi.
Eu acho que sim também. Mas, enfim, acho que a graça seria lenço. Que é mais multiuso, mais versátil. E agora a gente tem a estampa polêmica do momento, que foi a Cacá que sugeriu. Eu achei, assim, acho que eu sou mais acostumada com essa estampa.
Nossa,
e aí eu não acho tão polêmica, mas como a Cacá acha, ela vai contar pra você.
Gente, zebra. Assim, eu não sei. Zebra geralmente me lembra uma coisa muito... infantil, patricinha, meio brega, sabe?
Jesus, eu penso outras coisas.
Me lembra muito, assim, tipo assim, ó, eu vou falar pra você assim, eu gosto, principalmente de algumas, de zebra em algumas coisas, por exemplo, acessório, sabe? Eu acho que fica bem, mas eu acho que é muito fácil ficar brega, porque o que eu acho? Eu acho que o animal print, por exemplo, pega uma oncinha e tal, que é no marrom, eu acho que o marrom faz não ficar tão gritante, fica um pouco mais... Tava perto do tom de pele, eu acho que fica mais sofisticado. A zebra, por ela ser preta e branca, ela grita.
Mas o poá é preto e branco.
Ah, mas o poá é clássico, não é? Não, gente, eu não sei explicar. Eu acho um pouco duvidoso. Até porque, assim, a gente vê... Eu vi aí, gente, uns tops, assim, na internet. Com, tipo assim, sabe top que junta aqui no meio e tem uma argola no meio? Meu Deus!
Ai, já adorei.
Meu coração!
Pena que a gente não tá filmando esse momento, porque ela grita, meu Deus, eu digo, eu adorei.
Gente, assim, olha... Ai, sério, assim, como eu disse, tem algumas coisas que eu acho que pode funcionar, mas eu acho, assim, que pode ficar brega. Essa palavra brega a gente nem deveria usar, né?
É, pode mas ficar
acho
duvidoso.
Mas acho que pode duvidoso, né?
É, eu sinceramente não vi, assim, essas peças que a Cacá falou, mas pra mim a zebra não é muito uma questão, assim, eu realmente acho que as pessoas relutariam mais com a vaquinha, né? Que tudo bem que já tá há um tempo aí, a vaquinha, 3 anos, bem dizer, mas eu acho que as pessoas ainda, agora esse verão que estão vendo mais, porque, né, acho que várias marcas brasileiras lançaram e então tal, acho que as pessoas teriam receio da vaquinha. Mas como eu amo a vaquinha, eu amo a zebra também.
Ai, ai.
Socorro.
Mas assim, ó, gente, só pra vocês saberem, só pra constar, essa coisa da zebra, eu juro, é tudo, é top, é calça, é bolsa, é bota,
a calça
sapato.
De zebra é mais complicado.
Ah, mas aí, querida, é isso aí que eu tô falando.
Eu acho que é assim, o que eu não gosto, tá, da zebra, que eu acho que dentro do meu estilo pessoal, né, na minha opinião, é complicado, é quando ela remete muito à piruíça, entendeu?
Sim, é o que eu falei!
E eu acho muito assim, eu consigo imaginar aquela estética da calça de zebra, um cintão dourado e uma bota de bico fino. Isso aí me deixa um pouco agoniada, assim, não tem a ver comigo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fosse pensar, eu também, se fosse uma calça de onça com um cintão dourado e um bico fino, pra mim, pode me remeter meio que ao mesmo lugar, entendeu? Então, meu problema não é com a zebra, é com a mensagem que ela transmite transmite, mas que pode ser transmitida também, sim, por outros animal prints, assim. É. Eu acho que o animal print, pelo menos eu gosto dele, quando ele vem como um detalhe, quando ele vem com uma coisa pra ser cool. Quando a pessoa tenta ser chique de animal print, pra mim já a linha é muito tênue, a probabilidade daquilo não ficar bom é 98,9.
É, porque eu acho que assim, 99,9. Quando a oncinha, por exemplo, por isso que eu falei essa coisa do marrom, porque geralmente a oncinha, ela é marrom e o fundo dela é bege, então ela não é gritante, entendeu? A zebra, ela grita, porque o fundo é branco e as listas são preta. Ela grita, oi!
Mas pode ter zebrinhas coloridas,
aí sim, eu vou infartar! Mas assim, ó, eu, por exemplo, referências que eu vi que eu gostei, tá? Calça jeans, t-shirt podrinha, sabe, estampadinha com bolsa de zebra. Aí,
ah, sim, vai, a bolsinha baguete de zebra. É, aí mandem pra minha casa, gente. Vou dar o CEP pra me mandar uma bolsinha baguete de zebra.
Tá, bora pra próxima.
Agora, gente, o teto vai cair sobre as nossas cabeças.
Ah, bom, se o teto não caiu com a zebra, amiga, não sei se cai mais, mas vai.
Cai.
Cai?
Cai. Ah. Porque agora a gente vai falar sobre uma tendência que a gente não tá sabendo muito bem nomear, né? Mas é o sapato de boneca. O sapato de boneca com bico fino.
É, meu Deus do céu, gente. A gente já tava procurando umas referências. E assim, de uma forma pra vocês acharem, a Gucci lançou um que ele tem duas ferragens. Então, a parte da frente é dourada e a ferragem da parte de cima do pé, ela é ferrugem, ela é... Como é que fala o prata envelhecido? Como é que é o nome?
Prata velho?
Ah, sei lá. É um prata velho, digamos assim. Basicamente, você sabe aquele sapato de boneca que tinha o bico redondinho e tinha uma faixinha em cima, assim, de
colinho? No peito do pé.
É. Só que pensa nisso com o bico fino.
Mas fino. Fino, gente.
Gente, assim, aí vi alguns, vi da Gucci, vi da Chanel e vi outros com umas marcas não tão conhecidas, assim. Doeu.
É, esse é bem, bem complicado, assim. E eu já vi alguns também que o biquinho é quadrado. Com o bico redondo eu não tenho visto, assim, ultimamente. Eu vejo mais esse do bico quadrado e do bico fino. Ele é bem específico, sabe? Tipo, ele é bem estranho. Eu vejo muita gente, sei lá, esqueci a palavra.
Mas assim, esse não é o tipo de tendência, tipo short godê. O short godê a gente vai todo mundo lá. É. Esse é aquele tipo de tendência que, pelo menos por agora, só vai usar aquele nicho específico de pessoas, fashionistas.
Nem tem marca comum, assim.
Exatamente. Né? Talvez ele se modernize um pouquinho, ele mude um pouquinho pra ano que vem acontecer de uma maneira um pouco mais usável.
É. Mas o que eu queria dizer é que agora eu vejo mais, tipo assim, nas escandinavas com vestido curtinho, sabe?
Uhum.
Volumoso, bem amplo. É, muito esse contraste, sabe? Eu vejo muito essa estética tá voltando muito, assim. Porque como a gente já vem falando sobre essa questão da feminilidade tá em alta e tal, então isso tem a ver com a feminilidade. Porque se tu pensar que é um vestido, é bem menininha, sabe? Uhum. E aquele sapatinho. Só que é tudo remodelado. Pra mim, é igual roupa de boneca, que é aquelas bonequinhas de porcelana. Tu conhece isso?
Uhum.
Aquelas bonequinhas de porcelana que tinha antigamente, sabe? Aquele vestidinho volumoso e tal, e o sapatinho. A mesma coisa, só que o sapatinho, ao invés de ter o bico redondo, tem o bico quadrado ou o bico fino. Então eu vejo muito, assim, essa interpretação pra esse tipo de roupa.
E o bico quadrado também era uma coisa que tinha nessa época, nessa coisa das bonecas e tal.
Ah, eu
lembro de ver fotos de pessoas antigamente com um bico... É aquele quadrado que é um quadrado meio arredondado, mas ele é quadrado, você entende?
Uhum.
Eu consigo ver, tipo, a parte da frente, tipo, com umas tiras meio 3C, só que grosso, sabe?
Uhum.
E um negócio com uma fivela... É fivela que fala que de amarrar sapato, sabe? Em cima do pé, assim. Mais grossinho também.
Sim. Ai, gente, essa aí é complicada.
É.
Muito complicada. Mas a gente vai botar lá no nosso Instagram, @madamuitomaispodcast, pra vocês verem. Caso vocês não estejam ligadas, a gente vai botar. E aí, agora, tem uma que nos divide, Cacá e eu.
Qual é?
A papete ou o mocassim com meia.
É, gente. A papete a gente já sabe que tá aí, que tá acontecendo faz um tempo, mas assim, agora realmente.
Cara, posso dizer compartilhar uma frustração, que é uma frustração que eu só vou compartilhar no podcast.
Vai, amiga, vai.
Cara, sério, sem mentira nenhuma. Eu tô falando na papete de dois
há
a três anos.
Uns três anos atrás.
Tá? Outras pessoas devem estar falando mais até, mais antigamente que eu. Nossa, tudo era horrível, ninguém aceitava, ninguém não sei o que é o sapato mais horroroso do mundo, porque, meu Deus, porque não sei o que. Pra 90% das pessoas. Tudo bem, gosto é gosto. A Manu foi pro Big Brother. Ah, esgotou no Brasil inteiro. Ai, gente,
tá,
por favor.
Tá, não, mas é porque assim... Só que, amiga, isso acontece com quase tudo, né?
Mas dói o coração.
Convenhamos. Mas é que também... O que acontece, gente? O que acontece?
Devia estar sem saldo quando a Manu comprou, porque ninguém queria.
É, mas ó, geralmente o que acontece, ó, essas marcas grandes vêm com uma coisa dessa, uma papete e tal. E geralmente, que nem esse sapato de boneca que a gente tá falando, vem com uma estética estranha. Aí o que acontece é que as marcas vão dando aquela modernizada, vão entendendo melhor o que é aceito, o que não é aceito, o que é estranho, o que não é estranho. E aí começa a chegar nas marcas, entre aspas, mais comuns de uma maneira um pouco melhor. Porque assim, por exemplo, eu lembro quando começou a falar em papete, a primeira papete em marca normal que eu vi foi da Melissa e eu achava ela muito feia. Agora eu tô vendo umas que eu já tô achando mais interessante. Mas bom, papete é uma realidade, né, gente?
Exatamente.
Agora a questão é, se já não tava bom só com papete, a gente tá botando então aquela meia, que é quase que uma meia de terno, sabe?
Uhum.
Que é um pouquinho mais comprida.
Um carpim.
Um carpim, meu Deus!
É um carpim.
Exatamente, bota essa meia por baixo. E aí, o que a Thaís falou da gente dividir opiniões é, eu até consigo aceitar alguns, dependendo da cor, não fica tão estranho,
sim,
e tal. Agora, mas assim...
Tá, mas isso aí é com tudo, né? Calça jeans. Ah, dependendo da calça jeans, é bonito.
Não, não, mas a questão é, não tô dizendo que é bonito, dependendo da cor, tô dizendo que é aceitável.
Ah, não é nem bonito, é só aceitável.
E aí, assim, pra piorar, não é nem só papete, mocassim também, gente.
Ah, sabe aqueles modelinhos que é creeper, que tem a plataforma, o salto meio tratorado?
É. Assim, o modelo que a Prada lançou, que é um negócio bem grande, o mocassim vem bem lá pra trás, sabe? Ele quase chega no tornozelo, porque tem os mocassins que
são menorzinhos. Eu já vi até quanto custa, gente.
Ai, até
de tanto que sonho. Ai, que eu
quanto
amo.
Quanto custa, amigo?
6.000 e poucos reais.
Ah, achei que era mais, até que não achei tanto.
É, mas assim, daria pra pagar em 10 vezes 600 e pouco? Daria, mas é pra passar de um carro, então, né?
Não,
não vai rolar.
Não vai
tá comprando um mocassim. Mas eu acho muito bonitinho. E aí eu acho que fica muito fofo com a meia, assim. Eu acho agora até que a gente falou isso já nas tendências sobre 2020, porque eu me lembro de eu falando que ficava meio colegial, que não sei o que.
Será?
Sabe?
Eu não lembro.
No fundo da minha cabeça parece que a gente já falou
se
isso.
Se a gente falou, eu acho que a gente não falou em papete com meia. Talvez a gente tenha falado
de papete,
tênis
não.
com...
Não, a gente acho que falou só do...
Sei lá.
Ah, enfim. Mas, gente, a papete ou o mocassim com meia, eu acho assim, que vai dar uma demorada pro brasileiro pensar sobre isso. Até porque
eu acho que o brasileiro não vai usar isso.
Mas a papete sozinha, sim.
Ah, sim.
E é um sapato super confortável. E eu acho que ele tem o poder de dar uma quebrada, sabe?
Que vai acabar... Eu também acho. Porque ele é pesado ali. Ele meio que desmistifica, sabe? Porque acontece? A gente tá nessa vibe de... short godê, fofinho, o vestido fofinho. Então, tu bota uma papete lá embaixo, junto, dá aquela quebrada, sabe, na produção. Eu acho que, inclusive, é um tipo de... Na verdade, hoje, assim, é um tipo de sapato que agora, né, nessas marcas mais comuns que a gente consegue adquirir de uma forma mais fácil, eles vêm com uma estética que é até uma estética que a gente já vem usando, que é tipo das flatforms, entendeu? Porque tem um pouco de... Não é salto, né, mas ele... Uma plataforma um pouquinho maior, ele é um pouquinho maior dos lados, então é um sapato que tem mais presença. Tanto que, tipo, por exemplo, eu comprei aquele meu mocassim, sabe? O mocassim, ele tem a plataforma. Então, eu acho que é uma coisa que já vem acontecendo e aí a gente adaptou.
É, isso aí a gente sabe que tudo que vem acontecendo choca menos as pessoas do que acontece de uma vez só.
É.
Eu, sinceramente, não acho bonito, tá? Não acho que o papete seja bonito. Eu acho que o papete é estiloso. E pra mim, em vários momentos, estiloso é muito acima de ser bonito. Então, por isso que eu gosto. Mas dizer, ah, nossa, que sapato lindo? Não é, gente. O sapato é feio. E daí, sabe? É feio, mas é estiloso. Estiloso superior a feio, logo o Thaís gosta.
E aí é todo uma vibe, porque, por exemplo, assim, a Chanel lançou aquela rasteira que tá todo mundo usando.
Qual é?
A branca. Eu vejo mais em branca, meio off-white. Que ela é parecida com a papete, porque a papete tem aquela coisa de... A parte onde fica o pé, a sola, é gorda. Então, tu vê os lados do pé.
Uh-huh.
E essa é uma rasteira que, justamente, ela é bem gordinha. Ela tem a parte da frente, a tira da frente, que é quase como
é
uma papete.
É, aquilo é a flatform tradicional, assim.
Eu acho que ela tem... Porque assim, aquela tira da frente é uma tira que parece uma tira de papete. E depois ela tem umas tiras um pouco mais finas em outros lugares do pé. Então essa estética de ser gordinha embaixo, que eu acho que é a questão.
É, e aí, enfim, gente, contem aí pra gente o que vocês acham. Eu imagino que vocês não gostem, mas tudo bem.
Não, acho que tem um monte de mini estilosa que nos ouve e que vai curtir.
Não quer dizer que a pessoa não seja estilosa. Mas eu acho que, de maneira geral, vocês ainda têm um pouco de receio, mas com certeza uma parcela de vocês que já deve estar super ligada nessa tendência já deve até ter as gurias.
Bom, e a nossa última tendência, gente, é um óculos que a Thaís chamou de óculos anos 2000, que é basicamente aqueles óculos mais fininhos que a gente já tem visto, só que colorido.
Com a lente colorida, gente. Mariah Carey arrasava nos anos 2000, Christina Aguilera, Britney Spears, todo mundo.
Eu sei que há uns, sei lá, 5 anos atrás, tava nessa vibe de óculos colorido, mas eram óculos grandes. Eu comprei um rosa que, gente, eu usei, assim, até no passado eu devo ter usado, entendeu? Que eu amava meus óculos coloridos. É que sabe o que é bom do óculos colorido? É que a lente dele não é muito escura. E eu me incomodo com lente de óculos muito escura. Então, é aquela tipo de lente, geralmente, que dá só um... sabe?
Uhum.
Então, enfim, mas os óculos fininhos eu acho, assim, complicado.
Esses óculos fininhos, eles... Eu acho que eu vi umas reformulações deles, né? Umas novas versões bem interessantes, assim. Mas eu sinceramente acho que não é um bom investimento, sabe? Porque é uma coisa que... Claro, dependendo do teu estilo, quando vê, tu super usa. Uhum. Mas eu acho mais difícil a pessoa usar sempre um óculos azul, sabe? Todo colorido, com haste colorida, com uma lente super colorida, enfim. Acho que eles são mais difíceis de combinar. Mas eu... Agora até me veio na cabeça, nem colocamos aqui no tópico, mas acho que os óculos que vão bombar mesmo, de novo, também, é uns óculos que há muito tempo a gente não via, que são os óculos mais classicões, assim, que tem aquelas lentes bem grandes, sabe? Ficou muito adormecido. Óbvio que sempre foi uma coisa meio tradicional.
Mas é mais quadrado, várias grifes tinham. Mais redondo.
Tem vários modelos. Tem um
mas modelo... Mas tá falando de sol.
Óculos de sol, tá. É. Principalmente, eu acho que eles têm essa, a base, né, a reta. Eu acho que é uma característica importante. E aí, muitos modelos diferentes. Tem uns que são bem quadrados, com essa base reta, mas assim, bem grandes. Tem uns que fazem a volta um pouco no rosto, tem uns que são mais modelo aviador, mas tipo, muito grandes, assim, bem maior que o modelo aviador, enfim, vários, vários mesmo. E eu acho que esses óculos também estão começando a ganhar um fôlego de novo, porque a gente tava vendo mais óculos gatinho, sabe, tipo, a gente tava numa outra vibe. Os óculos redondos também, né, round, modelo round, super, a gente usou durante o tempão. Tem os modelos que são clássicos no sentido de chique, mas esses não, eles não são no sentido de chique, sabe? Eles são talvez um chique mais ostentador, digamos, né? Mas a intenção deles são realmente chamar atenção, assim, um óculos impactante, assim.
Uhum.
Então eu acho que esses também a gente vai ver aí pegando bastante força de novo.
É, esses eu não tinha visto, mas é que eu acho que a questão de óculos, né, que geralmente a gente acaba comprando óculos um pouco mais caros, eu acho importante, assim, um óculos ter uma qualidade. Uhum. Então geralmente óculos não é uma coisa que a gente compra, sei lá, 5 no ano, sabe?
Uhum.
Vai comprar um por ano e olha lá, sabe? Sim. Acho que não vai comprar nem isso. Então, é o tipo de coisa que eu também não acho que vale muito a pena ver modinha. E também a óculos de sol depende muito do formato de rosto, né? Muito,
sim,
muito,
sim.
Muito. Então, acho que esses tempos, já faz tempo. Mas eu lembro que teve uma vez que eu fui estudar pra fazer uma publicidade e o óculos que dizia que mais combinava com todo mundo era o gatinho, sabia? Que tinha o gatinho.
Não sabia.
Não sei se é
um
fato comprovado. Eu também. Mas assim, então por isso que acaba que as tendências elas só são fortes, assim, quando há esse tipo de coisa muito diferente, eu acho, né? Tipo, colorido.
Mas é que, tipo,
senão as pessoas acabam usando o que tem, né?
As pessoas usam e tal. Primeiro, né, vamos combinar que nem todo mundo usa óculos original.
É.
A maioria das pessoas compra na beira da praia, no camelô da esquina, enfim, ainda é a maioria do consumo no Brasil. E, ou então, que eu acho que também que é bem forte, que eu acho que é o que dissemina mais essa tendência de óculos, é tipo Renner, sabe?
Uhum.
E daí a pessoa chega lá, não é nem tão sem proteção, nem com a proteção adequada, é um meio termo. E aí a pessoa vai lá e compra, assim, mais um óculos a mais e tal, pra pensar nessa função do estilo.
Pra fazer fotinhos, pra fazer fotinhos,
enfim. Então eu acho que a gente vai ver também tipo de óculos.
Bom, gente, essas foram as tendências duvidosas pro verão.
Vamos recapitular, Cacá, quais são?
Vamos recapitular, então, assim, short godê, depois aquele vestido meio baby doll, sabe? O vestido com babadinhos e tal. A tendência do rainbow, que ela vem principalmente nesses vestidos, mas também pode aparecer em outros lugares. O top lenço, a zebra, papete ou mocassim com meia mais comprida, o sapato de criança, aquele que a gente chamou de sapato de criança, mas provavelmente vai aparecer um nome aí mais pra frente, e pra terminar, os óculos coloridos.
E gente, só uma coisa, a gente anotou um tópico que a gente não falou.
Mentira.
É o nosso último aqui, ó. O chinelo plataforma.
Ai, meu Deus, é verdade. A gente já anotou num lugar diferente.
Gente, o chinelão.
Gente, essa aí sim. Eu acho que é a pior.
Nossa, nossa, vai pegar muito, mas eu acho que as pessoas vão usar que nem água.
Ai, eu acho um
vai
horror.
Vai ser assim, ó, o chinelão e o short godê vão dominar o verão.
Ai, eu acho um horror, um horror, um horror.
Quem é nascido há uns aninhos anteriores, né? Se lembra que a gente tinha. Eu não me lembro que marca era, acho que tinha Goofy, Malahara, coisas assim. Era aqueles chinelos com a plataforma bem grande. Acho que a maior parte era os pretos, mas tinha coloridos. Ah, e era da Riff, o mais bombado, agora eu lembrei.
Ai,
o chinelão da Riff, que é tipo uma havaiana, só que a tira um pouco mais grossa e tem uma super plataforma.
Ai,
era
eu acho
preto,
horrível isso. O pé fica feio, os dedinhos ficam feios.
Gente, certeza que as pessoas vão usar isso. Eu nunca usei, porque quando eu era mais novinha e já tinha essa moda e eu até queria usar na época, enfim, eu adorava. Eu era muito alta, daí não tem porque usar um chinelo com salto de 10 centímetros, entendeu? Não faz muito sentido. Mas eu realmente acho que agora, quando as pessoas pegarem esse gostinho aqui no Brasil, vai ter uma sessão remember do chinelão. Eu tenho certeza que vai rolar chinelão pela rua.
É, assim, a gente já tinha visto o chinelão, só que naquela versão de salto fininho e baixinho.
Uhum.
Agora a gente viu os totalmente baixinhos e... Ai, mas assim, ó, gente, essa daí é tipo o balonê que é pra Thaís, é pra mim. Isso eu não consigo imaginar.
Sério? Eu acho tão feio.
Eu acho muito feio. Os dedos, aí tu anda e os dedos abrem assim, sabe? Sabe? Nossa, eu não consigo imaginar uma coisa. Eu acho que nem com a unha mais bonita do mundo vai ficar bonito, assim.
Certeza, chinelão com bike é
só
forte.
Só pra quem tem, talvez, o pé fininho, que eu acho que deve ficar melhor. Porque, assim, eu não consigo imaginar os dedos saindo pra fora do troço.
Ai, comenta lá no Insta se tu vai querer usar o chinelão. Eu vou passar de novo, gente, porque como eu já falei, eu já sou alta em chinelo de 10 centímetros de altura, não faz o menor sentido, então eu vou passar. Não acho tão feio quanto a Cacá acha, acho que dependendo da
qual
pessoa...
Qual é a pior pra ti? Da lista, qual é a pior?
Ah, e eu... Ah, e o sapato? Sapato de boneca, sapato de criança, eu acho que é o pior.
Ah, eu acho ele melhor do que o chinelão.
Bom, socorro, Cacá, você tá doida?
É, não, eu acho. Eu acho.
Ai,
nossa
ai.
Senhora. Bom.
Agora sim, gente. Agora a gente finaliza esse episódio do podcast.
A gente espera que vocês tenham gostado. Estamos aqui toda terça-feira, 11h30 da manhã, tem episódio novo. Um beijo.
Um beijo, até a próxima.
Tchau.